Olá, Reginaldo Prandio, tudo bem com você? Esperamos que você esteja bem e com muita saúde. Nós, do sexto ano do Colégio Miguel de Cervantes, fizemos esse trabalho a partir do seu livro, Minha Querida Assombração. Aliás, gostamos muito da leitura, muito obrigado. Depois de ler aquelas histórias assustadoras, nós resolvemos brincar de Dona Santa e gravarmos um áudio lendo o conto A Noiva da Figueira. A seguir, você vai ouvir uma interpretação de cada classe. Esperamos que goste e estamos muito ansiosos pela sua visita. Um grande abraço virtual de todos nós, alunos do sexto ano do Colégio Miguel de Cervantes.
Diz que, não muito longe daqui, há muito tempo, aconteceu uma história exemplar, que os moradores do lugar nunca esqueceriam. Na saída da cidade, na estrada que desce para o bairro da Fazenda Nova, na primeira curva enredada no barranco, existe até hoje uma figueira centenária, sombria, que derrama sobre a estrada seus galhos azarentos, lançando sombras malfazejas sobre os passantes. Não há quem passe sob a árvore que não se benza, que cala frio. Houve quem quisesse cortar a figueira e erradicar da memória o funesto acontecido. Mas quem teve coragem para tanto? Dizem que um fantasma habita a árvore. Talvez mais de um. Quem pode saber ao certo? Só uma coisa que se pode fazer: rezar junto ao tronco pelas almas desgraçadas, pedir a Deus misericórdia. Pois bem. Tudo aconteceu há muitos e muitos anos, num tempo que os pais decidiam o destino de seus filhos. Eva era a moça mais bonita do lugar. Não era só bonita, era moça prendada e virtuosa. O pai era autoritário, homem do tempo antigo, mandão e avesso ao diabo. Resolveu que Eva devia se casar bem, o que significava, no seu modo de entender, casar com um moço rico. Mas Eva já estava apaixonada por um moço pobre, tão pobre que ela ainda nem tivera coragem de dizer seu amor para ninguém de sua família. Era empregado de fazenda, cuidava de gado, domava cavalo, conduzia carroça, fazia tudo quanto era tipo de trabalho humilde. O namoro com o moço era segredo absoluto. Nem o nome dele, que era Antônio, ela pronunciava em público, temendo que notassem algum tremor em sua voz. Antônio dizia a Eva que jamais a deixaria, acontecesse o que acontecesse. E Eva dizia que de nenhum outro homem seria, quaisquer que fossem os rumos do destino. Somente de Antônio ela seria, jurou por Deus. Um dia se casariam e nunca mais haveriam de se separar. Sempre que Eva conseguia escapar da cerrada vigilância da família, encontravam-se às pressas e renovavam as juras de amor eterno, escondidos da vista de todos, sob os ramos amigos de uma figueira centenária na estrada da Fazenda Nova. Quando Eva estava criando coragem para contar tudo ao pai, ele a chamou e disse que escolhera para ela o melhor de todos os rapazes do lugar, o moço Ramiro. A moça caiu em pranto. Implorou pelo amor de Deus, jogou-se no chão, beijou os pés do pai. Pai, não me condene a um casamento infeliz. O pai não quis saber de história, não aceitou desculpas nem argumentos, menos ainda choradeiras. Nunca dava ouvidos a ninguém. Deu Eva em casamento Ramiro, o filho único do mais rico fazendeiro do lugar. Ramiro estava de olho em Eva havia muito tempo, era apaixonado pela moça. O pai dela sabia disso muito bem. Era tudo o que ele queria para garantir, no seu modo de entender, um futuro seguro e próspero para sua filha. Proibiu Eva de sair de casa até o dia do casamento e selou a decisão com uma sentença: mato quem se intrometer nesse casamento. Eva chorou, argumentou, esperneou, fez até a greve de fome, mas não teve jeito. Seu destino estava traçado. Tinha que se casar com Ramiro. Estava decidido e pronto. Eva foi sincera com o noivo arranjado. Se você me ama como diz, não case comigo. Ele não entendia. Ela procurava explicar. Meu coração não lhe pertence. E dizia mais. Meu coração nem pertence mais a mim. Ele não entendia. Ela procurava convencer. Se me obrigam, caso com você. E concluía com tristeza. Mas jamais serei sua mulher. Ramiro estava completamente apaixonado e tinha certeza que Eva, com o tempo, o amaria. Contra a vontade da noiva, apressou o casamento. casório foi esplêndido. Beleza, luxo, fartura. Nada foi economizado. Toda a cidade foi convidada para a festa. Os ricos recebidos no salão da frente. Os pobres abrigados numa tenda de lona no quintal. Tudo muito bem cuidado. Tudo muito enfeitado. Tudo bonito. Festa de muita comida, muita música e alegria. Somente a noiva estava triste. Já no final da festa, ela pediu licença para se retirar um pouco. Ia trocar de roupa, algo assim. Saiu e o noivo ficou à sua espera. Passou-se o tempo e ela não voltou. O noivo foi procurá-la por toda a casa. Procurou dentro de casa e em toda a festa e não a encontrou. Perguntou pela noiva a todos os convidados. Nada. Saiu à rua e estava tudo deserto, pois todo mundo estava na festa de casamento. Acabou encontrando um homem que não conhecia. Um velho alto, magro e muito pálido. Não teria sido convidado para a festa? Perguntou-se. Ramiro não gostou dele. Tinha qualquer coisa de agourento. Mas mesmo assim, perguntou com medo da resposta. O senhor não viu uma linda moça passar por aqui? Sim, vi a sua noiva descer a rua correndo. E para onde ela foi? Me diga, pelo amor de Deus. Fugiu para as bandas da estrada da Fazenda Nova. O noivo correu na direção indicada pelo velho. No final da rua, pegou a estrada, desceu 100, 200 metros, entrou numa curva, virou noutra, tropeçando feito doido pelo caminho de terra e então, numa baixada, deu de cara com o noivo amado. Seu corpo, ainda no vestido branco, de véu e grinalda, pendia sem vida de um galho da figueira. Eva se enforcara. Casara-se com ele, mas nunca seria sua mulher, como tinha prometido. Sentindo-se culpado por aquela desgraça, o noivo inconformado gritava: Eu te amei! Eu te matei! Desde então, quem passa sob a árvore, em noite alta, ouve o baque surdo de um corpo que cai, sendo friado bruscamente pelo nó da corda. Dizem que para certas pessoas, ao suar das badaladas da meia-noite, vestida de noiva, de véu e grinalda, ela ainda aparece pendurada na figueira. Lá longe, no manicômio, o noivo grita de dor. Eu te amei, eu te matei. O pai de Eva nunca mais conseguiu dormir. Todas as noites que lhe restaram de vida, ele as consumiu vagando insone pelos corredores da casa. Os passos se arrastando, o suado gasto por seu pisar de botas, a cabeça e o coração perdidos, um torvelinho de dor, vergonha e arrependimento. Dizem sim, dizem muitas coisas. Que durante anos a figueira da noiva foi frequentada, todas as noites por um rapaz pobre, solitário, triste. Ele não tinha nada nessa vida, nem queria ter. A vida neste mundo, de fato, não mais lhe interessava. Trabalhava o dia todo e de noite ia dormir sob a árvore. Era Antônio, o pobre namorado secreto de Eva, fazendo companhia à sua querida assombração. Tinham prometido jamais se separar. Dizem outros que ele ainda está lá, todas as noites, mesmo depois de terminados os seus dias nessa vida, fazendo companhia até o final dos tempos à sua querida assombração. Essa história foi contada por Gabriela Sekine Kimura, do 6º ano A. Você pode ler mais histórias como essa no livro Minha Querida Assombração, de Reginaldo Pran.
Diz que, não muito longe daqui, há muito tempo, aconteceu uma história exemplar que os moradores do lugar nunca esqueceriam. Na saída da cidade, na estrada que desce para o bairro da Fazenda Nova, na primeira curva, enredada no barranco, existe hoje uma figueira centenária, sombria, que derrama sobre a estrada seus galhos assarentos, lançando sombras malfacechas sobre os passantes. Não há quem passe sob a árvore que não se vença. Que calofrio! Houve quem quisesse cortar a figueira e redigar da memória do funesto acontecido. Mas quem tive coragem para tanto? Dizem que um fantasma habita a árvore. Talvez mais de um. Quem pode saber ao certo? Só uma coisa pode fazer. Estar junto ao tronco pelas almas desgraçadas e pedir a Deus misericórdia. Pois bem, tudo aconteceu há muitos e muitos anos. Num tempo em que os pais decidiam o destino dos seus filhos. Eva era a moça mais bonita do lugar. Não era só bonita, era a moça pendada e virtuosa. O pai era autoritário, homem de um tempo antigo. Mandão e avesso ao diálogo. Resolveu que Eva devia se casar bem, o que significava, no seu modo de entender, casar com o moço rico. Mas Eva já estava apaixonada por um moço pobre. Tão pobre que ela ainda nem tivera coragem de dizer seu amor para ninguém da sua família. Era empregado de fazenda, cuidava de gado, domava cavalo, conduzia carroça, fazia tudo enquanto era tipo de trabalho humilde. O namoro com o moço era segredo absoluto. E o nome dele, que era Antônio, ela pronunciava em público, tremendo que notasse algum temor na sua voz. Antônio dizia que Eva jamais a deixaria, acontecesse o que acontecesse. E Eva dizia de quem outro nome ela seria, quaisquer que fossem os rumos do destino. Somente de Antônio ela seria, jurou por Deus. Um dia se casaria e nunca mais saberia de se separar. Sempre que Eva conseguia escapar da cerrada guilhantia da família, encontrava-se às pressas e renovava nas churas de amor, escondidos da vista de todos, sob os ramos amigos de uma figueira centenária, na estrada da fazenda nova. Quando Eva estava criando coragem para contar tudo ao pai, ele a chamou e lhe disse que escolheria para ela o melhor de todos os rapazes do lugar, o moço Ramiro. A moça caiu em prantos. Implorou, pelo amor de Deus, jurou-se no chão, beijou os pés do pai. Pai, não me condene a um casamento infeliz. O pai não quis saber da história, não aceitou desculpas nem argumentos, menos ainda choradeiras. Nunca dava ouvidos a ninguém. Deu Eva em casamento a Ramiro, o filho único do mais rico fazendeiro do lugar. Ramiro estava de olho em Eva havia muito tempo. Era apaixonado pela moça e o pai dela sabia disso muito bem. Era tudo o que ele queria para garantir, no seu modo de entender, um futuro seguro e próspero para sua filha. Proibiu Eva sair de casa do dia do casamento. Essa nova decisão com uma sentença. Mato quem se interromper nesse casamento. Eva chorou, argumentou, espernou, fez até greve de fome. Mas não tive jeito. Seu destino estava atrasado. Tinha que se casar com o Ramiro. Estava decidido e pronto. Eva foi sincera com o novo arranjado. Se você me ama como diz, não se case comigo. Ele não entendia. Ela procurava explicar. Meu coração não lhe pertence. E dizia mais. Meu coração nem me pertence mais a mim. Ele não entendia. Ela procurava conhecê-lo. Se morria, case com você. E concluía com tristeza. Mas jamais serei sua mulher. Ramiro estava completamente apaixonado. E tinha certeza de que Eva, com o tempo, o amaria. Contra a vontade da noiva, apressou o casamento. O casório foi esplêndido. Beleza, luxo, fartura. Nada foi economizado. Toda a cidade foi convidada para a festa. Os ricos recebiam no salão da frente, os pobres abrigados numa tenda de lona no quintal. Tudo bem cuidado, tudo enfeitado, tudo bonito. Festa de muita comida, muita música e alegria. Somente a noiva estava triste. Já no final da festa, Eva pediu licença para se retirar um pouco. Lá, trocar de roupa, algo assim. Saiu e o noivo ficou na sua espera. Passou-se o tempo e ela não voltou. O noivo foi procurá-la por toda a casa. Procurou dentro de casa, em toda a festa. E não encontrou. Perguntou pela noiva a todos os convidados. Nada. Saiu à rua, onde estava tudo deserto, pois todo mundo estava na festa do casamento. Acabou encontrando um homem que não conhecia, um velho alto, magro e muito pálido. não teria sido convidado para a festa? Perguntou-se. Ramiro não gostou dele, de qualquer coisa de aguento. Mas mesmo assim, perguntou com medo da resposta. Ô senhor, não viu uma linda moça passar por aqui?
Sim, e a sua noiva descer a rua correndo.
E para onde ela foi? Me diga, pelo amor de Deus.
Fugiu para as varandas da estrada da Fazenda Nova.
O noivo correu na direção indicada pelo velho. No final da rua, pegou a estrada, desceu 500 metros. Entrou numa curva, virou noutra, tropeçando, feito doido pelo caminho da terra. Então, numa baixada, deu-se de cara com a noiva amada. Seu corpo, ainda vestido de branco, levou a guinada. Pendia sem vida de um galho da figueira. Eva se enforcará, casará-se com ele, mas nunca seria sua mulher, como tinha prometido. Sentindo-se culpado por aquela desgraça, o novo conformado gritava.
Eu te amei! Eu te matei!
Desde então, quem passa sua árvore em noite alta ouve o baque surdo de um corpo que cai. Sendo freado bruscamente pelo nó da corda. Dizem que, para certas pessoas, ao suar das vandalas à meia-noite, vestida de noiva, de véu grinalda, ela ainda aparece pendurada na figueira. Lá longe, no manicômio, o noivo grita de dor.
Eu te amei! Eu te matei!
O pai de Eva nunca mais conseguiu dormir. Todas as noites que lhe restaram de vida, ele as consumiu vagando em sono pelos corredores da casa. Os passos se arrastando no solar os gastos do seu pisar de botas. A cabeça e o coração perdidos. Num tolo velho de dor, vergonha e arrependimento. Dizem sim, dizem muitas coisas. Que durante anos a figueira era nova, foi frequentada todas as noites por um rapaz pobre, solitário, triste. Ele não tinha nada nesta vida, nem queria ter. A vida neste mundo, de fato, não mais lhe interessava. Trabalhava dia todo e de noite ia dormir sob a árvore. Era Antônio, o pobre namorado secreto de Eva, fazendo companhia à sua querida assombração. Tinha prometido jamais se separar. Disse noutros que ele ainda está lá, todas as noites, mesmo depois de ter terminado os seus dias nesta vida, fazendo companhia até o final dos tempos à sua querida assombração. Essa história foi contada por Isabela Mancuso, da série Se Tu Vê. Você pode ler mais histórias como essa no livro Minha Querida Assombração, de Reginaldo Brandi. Tchau!
Diz que não muito longe daqui, há muito tempo, aconteceu uma história exemplar que os moradores do lugar nunca esqueceriam. Na saída da cidade, na entrada que desce para o bairro da Fazenda Nova, na primeira curva, enredada no barranco, existe até hoje uma figueira centenária, sombria, que derrama sobre a estrada seus galhos azarentos, lançando sombras malfazejas sobre os passantes. Não há quem passe sobre a árvore que não se pensa. Que calafrio! Houve quem quisesse cortar a figueira? Erradicar da memória o funesco acontecido? Mas quem teve coragem para tanto? Dizem que um fantasma habita a árvore. Talvez mais de um. Quem pode saber ao certo? Só uma coisa pode se fazer. Rezar junto ao tronco pelas almas desgraçadas e pedir a Deus misericórdia. Pois bem, tudo aconteceu há muitos e muitos anos, num tempo em que os pais decidiam o destino de seus filhos. Eva era a moça mais bonita do lugar. Não era só bonita, era a moça prendada e virtuosa. O pai era autoritário, homem do tempo antigo, mandão e avesso ao diálogo. Resolveu que Eva devia se casar bem, o que significava, no seu modo de entender, casar com um moço rico. Mas ela já estava apaixonada por um moço pobre, tão pobre que ela ainda nem tivera coragem de dizer do seu amor para ninguém de sua família. Era empregado de fazenda, cuidava de gado, tomava cavalo, conduzia carroça. Fazia tudo quanto era tipo de trabalho humilde. O namoro com o moço era segredo absoluto. Nem o nome dele, que era Antônio, ela pronunciava em público, temendo que notasse algum tremor em sua voz. Antônio dizia a Eva que jamais a deixaria, acontecesse o que acontecesse. E Eva dizia de que nenhum outro homem seria, quaisquer fossem os rumos do destino. Somente de Antônio ela seria, jurou por Deus. Um dia se casariam e nunca mais haveria de se separar. Sempre que Eva conseguia escapar da cerrada vigilância da família, encontrava-se as presas e renovavam as juras de amor eterno, escondidos da vista de todos, sobre os ramos amigos de uma figueira centenária na estrada da Fazenda Nova. Quando Eva estava criando coragem para contar tudo ao pai, ele a chamou e disse que escolherá para ela o melhor de todos os rapazes do lugar, o moço Ramiro, a moça Kylen Prantos. Implorou pelo amor de Deus, jogou-se no chão e beijou os pés do pai.
Pai, não me condene a um casamento infeliz.
O pai não quis saber de história, não aceitou desculpas nem argumentos, menos ainda choradeiras. Nunca dava ouvidos a ninguém. Deu a Eva em casamento a Ramiro, o filho único do mais rico fazendeiro do lugar. Ramiro estava de olho em Eva havia muito tempo. Era apaixonado pela moça. E o pai dela sabia disso muito bem. Era tudo o que ele queria para garantir, no seu modo de entender, um futuro seguro e próspero para sua filha. Proibiu Eva de sair de casa até o dia do casamento e selou a decisão com uma sentença. Mato quem se intrometer nesse casamento. Eva chorou, argumentou, esperneou. Fez até greve de fome, mas não teve jeito. Seu destino estava traçado. Tinha que se casar com Ramiro. Estava decidido e pronto. Fui sincera com o noivo arranjado.
Se você me ama, como diz, não case comigo. Ele não entendia. Ela procurava explicar. Meu coração não lhe pertence.
E dizia mais.
Meu coração nem pertence mais a mim.
Ele não entendia.
Ela procurava convencê-lo. Se me obrigam, caso com você.
E concluía com tristeza.
Mas jamais serei sua mulher.
Ramiro estava completamente apaixonado e tinha certeza que Eva, com o tempo, o amaria. Contra a vontade da noiva, apressou o casamento. O casório foi esplêndido. Beleza, luxo, fartura, nada foi economizado. Toda a cidade foi convidada para a festa. Os ricos recebidos no salão da frente, os pobres abrigados numa tenda de lona no quintal. Tudo muito bem cuidado, tudo muito enfeitado, tudo bonito. Festa de muita comida, muita música e alegria. Somente a noiva estava triste. Já no final da festa, Eva pediu licença para se retirar um pouco, lá trocar de roupa, algo assim. Saiu, e o noivo ficou à sua espera. Passou-se o tempo e ela não voltou. O noivo foi procurá-la por toda a casa. Procurou dentro da casa e em toda a festa. E não encontrou. Perguntou pela noiva a todos os convidados. Nada. Saiu à rua. Estava tudo deserto, pois todo mundo estava na festa de casamento. Acabou encontrando um homem que não conhecia. Um velho alto, magro e muito pálido. Não teria sido convidado para a festa? Perguntou-se. Ramiro não gostou dele. Tinha qualquer coisa de agourento. Mas mesmo assim, perguntou com medo da resposta.
O senhor não viu uma linda moça passar por aqui?
Sim.
Vi a sua noiva descer a rua correndo.
E para onde ela foi?
Me diga, pelo amor de Deus.
Fugiu para as bandas da estrada da Fazenda Nova. O noivo
correu na direção de cada belo velho. No final da rua, pegou a estrada, desceu 100, 200 metros, entrou numa curva, virou noutra, tropeçando feito doido pelo caminho de terra. E então, numa baixada, deu de cara com a noiva amada, seu corpo ainda no vestido branco de véu e grinalda. Prendia sem vida de um galho da figueira. Eva se enforcará! Casara-se com ele, mas nunca seria sua mulher, como tinha prometido. Sentindo-se culpado por aquela desgraça, o noivo inconformado gritava: Eu te amei! Eu te matei! Então, quem passa sobre a árvore em noite alta ouve o banque surdo de um corpo que cai, sendo freado bruscamente pelo nó da corda. Dizem que, para certas pessoas, ao soar as baladas da meia-noite, vestida de noiva de véu e grinalda, ela ainda parece pendurada na figueira. Lá longe, no manicômio, o noivo grita de dor: Eu te amei! Eu te matei! O pai de Eva nunca mais conseguiu dormir. Todas as noites que lhe restaram de vida, ele as consumiu vagando insone pelos corredores da casa, os passos se arrastando no soalho gasto por seu pisar de botas, a cabeça e o coração perdidos, num torvelinho de dor, vergonha e arrependimento. Dizem sim. Dizem muitas coisas. Que durante os anos a figueira da noiva foi frequentada todas as noites por um rapaz pobre, solitário, triste. Ele não tinha nada nessa vida, nem queria ter. A vida nesse mundo, de fato, não lhe interessava. Trabalhando o dia todo e de noite ia dormir sobre a árvore. Era Antônio, o pobre namorado secreto de Eva, fazendo companhia à sua querida assombração. Tinha prometido jamais se separar. Dizem outros que ele ainda está lá, todas as noites, mesmo depois de ter terminado os seus dias nesta vida, fazendo companhia até o final dos tempos à sua querida assombração. Essa história foi contada por Mila Wroclawski, do Sexto C. Você pode ler mais histórias como essa no livro Minha Querida Assombração, de Reginaldo Brandt.
Diz que não muito longe daqui, há muito tempo, aconteceu uma história exemplar que os moradores do lugar nunca esqueceriam. Na saída da cidade, na estrada que desce para o bairro da Fazenda Nova, na primeira curva, enredada no barranco, existe até hoje uma figueira centenária, sombria, que derrama sobre a estrada seus galhos azarentos, lançando sombras malfazejas sobre os passantes. Não há quem passe sobre a árvore que não se benza. Que calafrio! Houve quem dissesse cortar a figueira, erradicar a memória, o funesto acontecido. Mas quem teve coragem para tanto? Dizem que o fantasma habita a árvore. Talvez mais de um. Quem pode saber ao certo? Só uma coisa se pode fazer: rezar junto ao tronco pelas almas desgraçadas, pedir a Deus misericórdia. Pois bem, tudo aconteceu há muitos e muitos anos, num tempo que os pais decidiam o destino de seus filhos. Eva era a moça mais bonita do lugar. Não era só bonita, era moça prendada e virtuosa. O pai era autoritário, homem do tempo antigo, mandão e avesso no diálogo. Resolveu que Eva devia se casar bem, o que significava, do seu modo de entender, casar com um moço rico. Mas Eva já estava apaixonada por um moço pobre, tão pobre que ela ainda nem tivera coragem de dizer do seu amor para ninguém de sua família. Era empregado de fazenda, cuidava de gado, cuidava cavalo, conduzia carroça, fazia tudo quanto era tipo de trabalho humilde. O namoro com o moço era segredo absoluto. Nem o nome, que era Antônio, ela pronunciava em público, temendo que notassem algum tremor em sua voz. Antônio dizia a Eva que jamais a deixaria, acontecesse o que acontecesse. E Eva dizia que de nenhum outro homem seria, quaisquer que fossem os rumos do destino. Somente de Antônio ela seria, jurou por Deus. Um dia se casariam e nunca mais haveriam de se separar. Sempre que Eva conseguia escapar da cerrada vigilância da família,
encontrava-se às pressas e renovavam as juras de amor eterno, escondidos da vista de todos, sob os ramos amigos de uma figueira centenária, na estrada da Fazenda Nova. Quando Eva estava criando coragem para contar tudo ao pai, ele a chamou e disse que escolhera para ela o melhor de todos os rapazes do lugar, o moço Ramiro. A moça caiu em prantos, implorou pelo amor de Deus, jogou-se no chão, beijou os pés do pai. Pai, não me condene a um casamento infeliz. O pai não quis saber de história. Não aceitou desculpas nem argumentos, menos ainda choradeiras. Nunca dava ouvidos a ninguém. Deu Eva em casamento a Ramiro, o filho único do mais rico fazendeiro do lugar. Ramiro estava de olho em Eva havia muito tempo. Era apaixonado pela moça, e o pai dela sabia disso muito bem. Era tudo o que ele queria para garantir, no seu modo de entender, um futuro seguro e próspero para sua filha. Proibiu Eva de sair de casa até o dia do casamento, e selou a decisão com uma sentença. Mato quem se intrometer nesse casamento! Eva chorou, argumentou, esperneou, fez até greve de fome, mas não teve jeito. Seu destino estava traçado. Tinha que se casar com Ramiro. E estava decidido e pronto. Eva foi sincera com um noivo arranjado. Se você me ama como diz, não se case comigo. Ele não entendia. Ela procurava explicar. Meu coração não lhe pertence. E dizia mais. Meu coração nem pertence mais a mim. Ele não entendia. Ela procurava convencê-lo. Se me obrigam, caso com você, e concluía com tristeza, mas jamais serei sua mulher. Ramiro estava completamente apaixonado, e tinha certeza que Eva com o tempo amaria. Contra a vontade da noiva, apressou o casamento. O casório foi esplêndido, beleza, luxo, fartura, nada foi economizado. Toda a cidade foi convidada para a festa, os ricos recebidos no salão da frente, os pobres abrigados numa tenda de lona no quintal. Tudo muito bem cuidado, tudo muito enfeitado, tudo bonito. Festa de muita comida, da música e alegria. Somente a noiva estava triste. Já no final da festa, Eva pediu licença para se retirar um pouco. Ia trocar de roupa, algo assim. Saiu e o noivo ficou à sua espera. Passou-se o tempo e ela não voltou. O noivo foi procurá-la por toda a casa. Procurou dentro de casa e em toda a festa. E não a encontrou. Perguntou pela noiva a todos os convidados.
Você viu minha mulher?
Saiu à rua. Estava todo deserto, pois todo mundo estava na festa de casamento. Acabou encontrando um homem que não conhecia. Um velho alto, magro e muito pálido. Não teria sido convidado para a festa? Perguntou-se. Ramiro não gostou dele. Tinha qualquer coisa de agourento. Mas mesmo assim perguntou, com medo da resposta.
O senhor viu minha linda moça passar por aqui?
Sim, vi sua noiva descer a rua correndo.
Para onde ela foi? Me diga, pelo amor de Deus.
Fugiu para as bandas da estrada da Fazenda Nova. O noivo correu na direção indicada pelo velho. No final da rua, pegou a estrada, desceu 100, 200 metros, entrou numa curva, virou noutrora, tropeçando feito doido pelo caminho de terra. Então, numa baixada, deu de cara com a noiva amada. Seu corpo, ainda no vestido branco, de véu e grinalda. Pendida, sem vida, de um galho na figueira. Eva se enforcara. Casara-se com ele, mas nunca seria sua mulher, como tinha prometido. Sentindo-se culpado por aquela desgraça, o noivo inconformado gritava.
Eu te amei, eu te matei!
Desde então, quem passa sobre a árvore à noite alta, ouve o baque surdo de um corpo que cai, sendo freado bruscamente pelo nó na corda. Dizem que, para certas pessoas, ao soar das badaladas da meia-noite, vestida de noiva, de véu e grinalda, ela ainda parece pendurada na figueira. Lá longe, no manicômio, o noivo grita de dor.
Eu te amei e eu te matei!
O pai de Eva nunca mais conseguiu dormir. Todas as noites que lhe restaram de vida, ele as consumiu vagando insone pelos corredores da casa, os passos se arrastando. no soalho gasto por seu pisar de botas. A cabeça e o coração perdidos, num torvelinho de dor, vergonha e arrependimento. Dizem sim, dizem muitas coisas. Que durante anos a figueira da noiva foi frequentada, todas as noites, por um rapaz pobre, solitário, triste. Ele não tinha nada nesta vida, nem queria ter. A vida neste mundo, de fato, não mais lhe interessava. Trabalhava o dia todo e de noite ia dormir sob a árvore. Era Antônio, o pobre namorado secreto de Eva. Fazendo com a sua querida assombração. Tinham prometido jamais se separar. Dizem outros que ele ainda está lá, todas as noites, mesmo depois de terminar seus dias nessa vida, fazendo companhia, até o final dos tempos, à sua querida assombração. Essa história foi contada por Vincenzo Scola Cacaso, sexto D. Você pode ler mais histórias como essa no livro Minha Querida Assombração, de Reginaldo Prante.
Diz que, não muito longe daqui, há muito tempo, aconteceu uma história exemplar que os moradores do lugar nunca esqueceriam. Na saída da cidade, na estrada que desce para o bairro da Fazenda Nova, na primeira curva, enredada no barranco, existe até hoje uma figueira centenária, sombria, que derrama sobre a estrada seus galhos azarentos, lançando sombras malfacejas sobre os passantes. Não há quem passe sobre a árvore, que não se vença, que calafrio. Houve quem quisesse cortar a figueira e erradicar da memória o funesto acontecido, mas quem teve coragem para tanto? Dizem que um fantasma habita a árvore, talvez mais de um. Quem pode saber ao certo? Só uma coisa se pode fazer: rezar junto ao tronco pelas almas desgraçadas e pedir a Deus misericórdia. Pois bem, tudo aconteceu há muitos e muitos anos, num tempo que os pais decidiam o destino de seus filhos. Eva era a moça mais bonita do lugar. Não era só bonita, era a moça mais prendada e virtuosa. O pai era autoritário, homem do tempo antigo, mandão e avesso ao diálogo. Resolveu que Eva devia se casar bem, o que significava, no seu modo de entender, casar com um moço rico. Mas Eva já estava apaixonada por um moço pobre, tão pobre que ele ainda nem tivera coragem de dizer do seu amor para ninguém da sua família. Era empregado de fazenda. Cuidava de gado, domava cavalo, conduzia carroça, fazia tudo quanto era de tipo de trabalho humilde. O namoro como moço era segredo absoluto. Nem o nome dele, que era Antônio, ela pronunciava em público, temendo que notasse algum tremor em sua voz. Antônio dizia a Eva que jamais a deixaria, acontecesse o que acontecesse. Somente de Antônio ela seria, jurou por Deus. Um dia se casariam e nunca mais haveriam de se separar. Sempre que Eva conseguia escapar da cerrada vigilância da família, encontravam-se as presas e renovavam as juras de amor eterno, escondidos da vista de todos, sob os ramos amigos de uma figueira centenária, na estrada da Fazenda Nova. Quando Eva estava criando coragem para contar tudo ao pai, ele a chamou e disse que escolhera para ela o melhor de todos os rapazes do lugar, o moço Ramiro. A moça caiu em prantos, implorou pelo amor de Deus, jogou-se no chão, beijou os pés do pai. Pai, não me condene a um casamento infeliz. O pai não quis saber da história, não aceitou desculpas nem argumentos, menos ainda choradeiras. Nunca dava ouvidos a ninguém, deu Eva um casamento a Ramiro. o filho único do mais rico fazendeiro do lugar. Ramiro estava de olho em Eva havia muito tempo. Era apaixonado pela moça, e o pai dela sabia disso muito bem. Era tudo o que ele queria para garantir, no seu modo de entender, um futuro seguro e próspero para sua filha. Proibiu Eva de sair de casa até o dia de casamento e selou a decisão como uma sentença. Mato quem se intrometer nesse casamento. Eva chorou, argumentou, esperneu, fez até greve de fome. Mas não teve jeito, seu destino estava traçado. Tinha que se casar com Ramiro. Estava decidido e pronto. Eva foi sincera como noivo arranjado. Se você me ama, como diz, não case comigo. Ele não entendia. Ela procurava explicar. E dizia mais, meu coração nem pertence mais a mim. Ele não entendia. Ela procurava convencê-lo. Se me obrigam, caso com você. E concluía com tristeza. Mas jamais serei sua mulher. Ramiro estava completamente apaixonado e tinha certeza que Eva com o tempo amaria. Contra a bondade da noiva, apressou o casamento. O casório foi esplêndido. Beleza, luxo, fartura. Nada foi economizado. Toda a cidade foi convidada para a festa. Os ricos recebidos num salão da frente. Os pobres abrigados numa tenda de lona no quintal. Tudo muito bem cuidado, tudo muito enfeitado, tudo bonito. Festa de muita comida, muita música e alegria. Somente a noiva estava triste. Já no final da festa, Eva pediu licença para se retirar um pouco. Lá, trocar de roupa ou algo assim. Saiu e o noivo ficou à sua espera. Passou-se o tempo e ela não voltou. O noivo foi procurá-la por toda a casa. Procurou dentro de casa em toda a festa e não a encontrou. Perguntou pela noiva a todos os convidados. Nada. Saiu à rua, estava tudo deserto, pois todo mundo estava na festa de casamento. Acabou encontrando um homem que não conhecia. Um velho alto, magro e muito pálido. Não teria sido convidado para a festa? Perguntou-se. Ramiro não gostou dele. Tinha qualquer coisa de agorento. Mas mesmo assim, perguntou, com medo de resposta. O senhor não viu uma linda moça passar por aqui?
Sim, vi a sua noiva descer a rua correndo.
E para onde ela foi? Me diga, pelo amor de Deus!
Fugiu para as bandas da estrada da Fazenda Nova.
O noivo correu na direção indicada pelo velho. No final da rua, pegou a estrada. Desceu 200 metros. Entrou numa curva. Virou noutra, tropeçando feito doido pelo caminho de terra. Então, numa baixada, deu de cara com uma noiva amada. Seu corpo, ainda no vestido branco, de véu e grinalda, pendia sem vida de um galho da figueira. Eva se enforcava. Casará-se com ele, mas nunca seria sua mulher, como tinha prometido, sentindo-se culpado por aquela desgraça. O noivo, inconformado, gritava: eu te amei, eu te matei. Desde então, quem passa sob a árvore, em noite alta, ouve um baque sordo de um corpo que cai, sendo friado bruscamente pelo nó da corda. Dizem que, para certas pessoas, ao soar das badaladas da meia-noite, vestida de noiva, de véu e grinalda, ela ainda aparece pendurada na figueira, lá longe no manicômio. O noivo gritava de dor. Eu te amei, eu te matei. O pai de Eva nunca mais conseguiu dormir. Todas as noites que lhe restavam da vida, ele as consumiu vagando insoni per los corredores de casa, los pasos se agastando. No soalio gasto por seu pisar de botas, a cabeza y el corazón perdidos, num trovelinho de dor, vergonha e arrepentimento. Dicen, sim, dicen muitas coisas, que durante anos a figueira da noiva foi frequentada, todas as noites, por rapaz pobre, solitário, triste. Ele não tinha nada nesta vida, nem queria ter. A vida neste mundo, de fato, não mais lhe interessava. Trabalhava o dia todo e de noite ia dormir sobre a árvore. Era Antônio, o pobre namorado secreto de Eva, fazendo companhia à sua querida assombração. Tinha prometido jamais se separar. Dizem outros que ele ainda está lá, todas as noites, mesmo depois de terminados os seus dias nesta vida, fazendo companhia até o final dos tempos, a sua querida assombração. Essa história foi contada por Tomás Onsari, sexto E. Você pode ler mais histórias como essa no livro Minha Querida Assombração, de Reginaldo Prandi.